Atenção emissoras, em 5 segundos, canal aberto. Formação de rede nacional.
Sete horas em Brasília.
Atualizando você com a notícia. Repórter Nacional. Jornalismo com precisão. Repórter Nacional.
Bom dia, eu sou Dilson Santa Fé.
E eu sou Priscila Mazenotti. Você confere com a gente as seguintes notícias.
Medida provisória que regulamenta pontos da reforma trabalhista vence hoje.
Presidente Temer se reúne com ministros para debater pauta do Congresso Nacional.
Começa a campanha nacional de vacinação contra a gripe.
Reconstituição dos assassinatos de Marielle Anderson será feita em maio.
Presidente da Nicarágua revoga a reforma da Previdência depois de mortes em manifestações.
Mário Abdo é eleito presidente do Paraguai.
Nos acompanhe também pelo site radios.ebc.com.br.
A medida provisória que altera a reforma trabalhista perde a validade hoje. O texto mudava 17 artigos da reforma trabalhista aprovada no ano passado.
As regras para o trabalho de mulheres gestantes em locais insalubres, para trabalhadores intermitentes e para a concessão de prêmios devem sofrer mudança com o fim do prazo de vigência da medida provisória que alterou a lei da reforma trabalhista. A MP foi enviada para o Congresso como resultado de acordo entre senadores e Palácio do Planalto. O acordo garantiu que a reforma fosse aprovada pelo Senado em julho de 2017, sem mudanças. O problema é que desde que chegou ao Legislativo, em novembro do ano passado, a MP não teve nem ao menos uma reunião de discussão e o prazo para aprovação do texto é esta segunda-feira, 23 de abril. O professor de Direito do Trabalho, Flávio Monteiro, comenta o que deve ocorrer agora que a MP não tem mais validade.
Então, a medida provisória dizia, né, que a reforma teria aplicabilidade imediata sobre os contratos de trabalho vigentes em 14 do 11. E a queda da medida provisória, ela provoca uma insegurança jurídica. Então, a gente abre espaço para essa dúvida. Se só vai poder ser aplicada a reforma para contratos celebrados após a reforma ou se contratos celebrados antes da reforma.
Ele também mostra preocupação sobre como os salários serão calculados sem o que estava previsto pela medida. O medo é que a remuneração seja reduzida e recomposta em forma de prêmios.
O texto original da reforma trabalhista permite o pagamento de parcelas que são vistas como salariais, que são prêmios e abonos, de maneira habitual ao longo de todo o contrato de trabalho. Aí a medida provisória tinha corrigido isso e voltado a dizer que se os prêmios e os abonos forem pagos com uma habitualidade acima de 2 vezes ao ano, isso já geraria efeitos salariais para essa parcela e ela passaria então a ter que integrar o contrato, a remuneração, a base de cálculo de previdência.
A forma de contratação conhecida como trabalho intermitente, quando o empregado recebe por hora e não trabalha todos os dias, é outro ponto que terá a insegurança aumentada, de acordo com o vice-procurador-geral do Ministério Público do Trabalho, Luiz Eduardo Bojart.
Não se consegue ter clareza quanto a aspectos básicos elementares da proteção mínima que o Estado brasileiro pode oferecer aos seus cidadãos com relação a simples aposentadoria. Se contrato de intermitente há possibilidade de aposentadoria, ele alcança ou não a margem de recolhimento previdenciário suficiente para garantir o tempo de aposentadoria.
Por meio de nota, a Casa Civil informou que a área técnica do governo está levantando os pontos que podem ser regulamentados por meio de decreto presidencial. Com a perda da validade da medida provisória, as gestantes voltam a poder trabalhar em lugares insalubres e a jornada de trabalho de 12 por 36 horas pode ser usada em qualquer tipo de atividade. Da Rádio Nacional em Brasília, Samanta do Carmo.
E o presidente Michel Temer se reuniu neste domingo com ministros para debater a pauta do Congresso. Ao vivo as informações com Grazielle Bezerra. Oi, Grazielle, bom dia.
20 participaram dessa reunião com o presidente Michel Temer. O ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, também o ministro de Minas e Energia, Moreira Franco, e o presidente da Câmara também, da Câmara dos Deputados, o Rodrigo Maia. Então, eles trataram sobre assuntos, né, a pauta do Congresso Nacional, tramitam no Congresso medidas econômicas que são consideradas pelo governo como prioritárias, e uma delas é a privatização da Eletrobras. A meta do governo, então, é realizar o leilão de privatização das distribuidoras da Eletrobras, que devem ser adquiridas pelo valor simbólico de 50 mil, e a capitalização das ações da empresa pertencentes ao governo, até que a União se torne uma sócia minoritária. A estimativa, então, é que sejam captados cerca de 12 bilhões de reais com essa operação. Na Câmara, a discussão está sendo feita em comissão especial, e a última sessão contou com a maioria de deputados que são contrários ao projeto, porque temem que a energia seja mais cara, fique mais cara, então, com a privatização. Priscila.
Obrigada, Grazielli.
E a semana no Congresso tem discussão do cadastro positivo e da lei das telecomunicações.
Os deputados devem voltar a discutir em plenário nesta terça-feira o projeto de lei que torna obrigatória a participação dos cidadãos no banco de dados chamado de cadastro positivo. Ele reúne informações sobre quem já terminou de pagar empréstimos e financiamentos e pagou em dia. Esses dados resultam em uma nota de crédito para as pessoas, que fica disponível para bancos e empresas. Não há consenso sobre o tema e, na última semana, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, chegou a conversar com o Palácio do Planalto para negociar um compromisso de veto do presidente Temer, o que facilitaria a aprovação. A proposta que muda o Código Brasileiro de Processo Penal é outra que deve ter andamento. Na semana passada, o relator, deputado João Campos, do PRB, apresentou seu parecer, incluindo a permissão para que réus passem a cumprir pena após o fim dos recursos na segunda instância. Além disso, o texto afirma que o Ministério Público só pode fazer investigações quando a polícia não fizer. Na terça à tarde, Campos vai ler uma nova versão do texto depois das alterações propostas pelos deputados. Nas comissões, o destaque fica com a audiência pública marcada para quarta-feira, que vai debater a criação do Ministério Extraordinário de Segurança Pública. Entre os convidados estão o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que foi secretário de Segurança no Estado de São Paulo, e o ex-ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso. No Senado, a Comissão de Ciência e Tecnologia recebe de volta nesta semana o projeto que muda a Lei Geral das Telecomunicações. A proposta já passou pela Casa. Em dezembro de 2016, foi aprovada em caráter terminativo e enviada para a sanção do presidente. No entanto, o STF aceitou o pedido de mandado de segurança feito por partidos da oposição e determinou que o texto passe por uma nova discussão no Legislativo. Da Rádio Nacional em Brasília, Samanta do Carmo.
O candidato Mário Abdo Benítez venceu a eleição presidencial no Paraguai neste domingo. As informações com a correspondente Mônica Yanakiev.
O Paraguai tem um novo presidente. O candidato governista Mário Abdo Benítez, de 46 anos, foi eleito neste domingo. A vitória dele assegura a continuidade do Partido Colorado no poder há 7 décadas. No primeiro discurso como presidente eleito, Mário Abdo reiterou a promessa de campanha de combater a corrupção e prometeu uma nova era sem divisões. Abdo comemorou a eleição antes da apuração de urnas ter terminado. No domingo à noite, ele liderava a contagem de votos com 46%. Seu principal rival, Efraim Alegre, do Partido Liberal, ficou com 42%. No Paraguai, não há segundo turno e ganha quem for o mais votado. Desde 1947, todos os presidentes, salvo um, foram colorados, inclusive o ex-ditador Alfredo Stroessner, que governou o país durante 35 anos. O pai de Mário Abdo foi secretário privado de Stroessner. Abdo prometeu continuar a política de incentivo fiscal do atual presidente Horácio Cartes. Nos últimos 5 anos, o Paraguai atraiu investimentos de empresas estrangeiras, inclusive do Brasil, e a economia cresceu em média 6%. De Buenos Aires, Mônica Yanakiev.
O Ministério Público investiga o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, do PSDB. Ele é acusado de ter deixado de declarar recursos para a Justiça Eleitoral nas campanhas de 2010 e de 2014.
O Ministério Público de São Paulo abriu um inquérito para investigar o ex-governador do estado, Geraldo Alckmin, do PSDB, por improbidade administrativa. A investigação apura se houve o pagamento de vantagem indevida ao ex-governador por uma das empresas do grupo Odebrecht. O MP também aponta a suposta participação do cunhado de Alckmin, Ademar César Ribeiro, e do coordenador financeiro da campanha do ex-governador, Marcos Antônio Monteiro. O órgão suspeita que Alckmin tenha deixado de declarar R$ 2 milhões para a Justiça Eleitoral na campanha de 2010 e R$ 8 milhões na campanha de 2014. Em nota, a assessoria do ex-governador informou que vê a investigação de natureza civil com tranquilidade e está à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos. O texto diz ainda que ele tem consciência da correção de seus atos e destaca sua posição contra o foro privilegiado. A assessoria de imprensa da Odebrecht informou que está colaborando com a justiça no Brasil e nos países em que atua. Da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa.
Acampamento Terra Livre começa hoje, vai até sexta-feira aqui em Brasília. O evento é considerado uma das maiores mobilizações indígenas do país.
A partir desta segunda-feira, em Brasília, cerca de 2.500 indígenas de todo o país iniciam o acampamento Terra Livre. O ATL é uma grande mobilização nacional que busca disseminar não só a diversidade e riqueza sociocultural dos índios, mas também pressionar pela manutenção e efetivação de direitos. O acampamento vai até quinta-feira com uma programação diária de plenárias e debates. A programação abrange audiências públicas na Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal, audiências no Supremo Tribunal Federal e na Advocacia Geral da União, plenária de mulheres e juventude indígena e atos no Congresso Nacional. À noite, é possível conferir rituais, rezas, danças, além de outras atividades culturais. A intenção é também colher assinatura de compromisso das candidaturas indígenas com a Agenda dos Povos. Da Rádio Nacional em Brasília, Maíra Heinen.
A campanha de vacinação contra a gripe começa hoje e vai até 1º de junho. O dia D de mobilização será em 12 de maio. 54 milhões de pessoas devem se vacinar contra o vírus da gripe.
Segundo o Ministério da Saúde, no ano passado, 52 milhões de pessoas foram imunizadas. O Ministério da Saúde alerta para a importância da vacina, que reduz em até 75% o número de mortes causadas pelas complicações da influenza. Quem se vacina fica imune a 3 subtipos do vírus da gripe H1N1, H3N2 e influenza B.
O vírus causa sintomas como febre alta, dor muscular, dor de garganta, dor de cabeça, coriza e tosse seca. A orientação médica é ter cuidados diários, como lavar as mãos frequentemente, cobrir o nariz e boca ao tossir ou espirrar, não compartilhar objetos de uso pessoal e evitar a aglomeração de pessoas.
O cineasta Nelson Pereira dos Santos morreu no Rio de Janeiro. Nelson Pereira, o único cineasta a ocupar cadeira na ABL, Academia Brasileira de Letras. O corpo será velado hoje na Associação Brasileira de Letras.
O velório do corpo do diretor de cinema Nelson Pereira dos Santos, morto na tarde de sábado, será na sede da Academia Brasileira de Letras do Rio de Janeiro, a partir das 8h30 da manhã desta segunda-feira. O cineasta era membro da Academia desde 2006 e ocupava a cadeira de número 7. O enterro será no cemitério São João Batista, a partir das 15h. Nelson estava internado no Hospital Samaritano, em Botafogo, e morreu de falência múltipla dos órgãos. Nelson Pereira dos Santos era formado em Direito pela Universidade de São Paulo. Além de diretor, foi produtor, roteirista, montador e ator. Entre as obras que marcaram sua carreira estão os filmes Rio 40 Graus e Vidas Secas, um dos longa-metragens brasileiros mais premiados de todos os tempos. Nelson Pereira dos Santos também foi fundador do curso de graduação em cinema da Universidade Federal Fluminense, no Rio de Janeiro. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
No Pará, o Ministério Público denunciou o padre José Amaro Lopes de Souza por crimes como extorsão e lavagem de dinheiro. O religioso é ligado à Comissão Pastoral da Terra e deu continuidade ao trabalho desenvolvido pela missionária Dorothy Stang, assassinada há 13 anos no município de Anapu.
Padre Amaro está preso preventivamente desde o último dia 27 de março, após conclusão de inquérito policial que acusa o religioso de diversos crimes, como de incentivar a ocupação de terras. A defesa de Padre Amaro informou que entrou com um pedido de liberdade. Para o advogado José Batista Afonso, desde que irmã Dorothy foi assassinada, o Padre Amaro virou referência na luta dos camponeses pelo direito à terra.
O inquérito tem uma peça de um componente político muito forte e não reúne provas suficientes para condenar o Amaro nos crimes que são imputados a ele. Nós temos certeza absoluta que nós conseguiremos provar que as acusações feitas contra Amaro no inquérito não vão persistir. Nós conseguiremos com tranquilidade a absolvição dele em relação aos crimes ali apontados.
O delegado Rubens Matoso afirmou que o inquérito apresenta provas. Para ele, a extorsão foi o que mais chamou a atenção dos investigadores.
Então, algumas pessoas, para não perder a sua propriedade, depositavam dinheiro na conta dele e da irmã dele para que pudesse continuar na posse daquela terra. A gente conseguiu coletar esses comprovantes de depósito na conta tanto do padre, no nome dele, quanto da irmã dele. Todas as vítimas afirmaram que tinham medo de perder a terra, então por isso realizavam esses depósitos.
Sobre a denúncia do Ministério Público, a defesa de Padre Amaro informou que ainda não foi notificada. A denúncia aponta a prática de lavagem de dinheiro, extorsão e esbulho possessório, que faz referência à invasão com violência ou grave ameaça a terras alheias. No que se refere a outros crimes, como de assédio sexual a um homem, apontados no inquérito policial, o Ministério Público entendeu não haver elementos suficientes para incriminar o padre e pediu o arquivamento da denúncia. Anapu fica no sudoeste paraense e está situada na Amazônia, onde boa parte das terras pertence à União. Sem regularização fundiária, a região é palco de conflitos agrários. O pedido do MP será analisado pelo juiz Esdras Murta Bispo. Se a denúncia for acatada, Padre Amaro se tornará réu. Da Rádio Nacional em Brasília, Renata Martins.
A greve de ônibus nos municípios de Ananindeua e Marituba, na região metropolitana de Belém, no Pará, continua por tempo indeterminado.
Os rodoviários e a polícia militar entraram em conflito após uma manifestação na BR-316.
A justiça considerou a greve abusiva e determinou a obrigatoriedade de funcionamento de 80% da frota. Também estabeleceu uma multa de R$20 mil por cada ônibus circulando sem cobrador, assim como de R$100 mil por dia sem trabalho. De acordo com o presidente do Sindicato dos Rodoviários das duas regiões, Wellen Cunha, os trabalhadores não vão cumprir a decisão da justiça.
A categoria decidiu que não é abusiva e como vai continuar. Vamos recorrer à decisão. A pauta principal é os 6%, entendeu? A categoria pede também o índice e com mais 3% de aumento em cima do índice e também o ticket alimentação, que era 700, né? Baixamos para R$50 para aumentar. E o plano de saúde para os trabalhadores rodoviários.
As empresas foram autorizadas a contratar motoristas para normalizar o serviço e também estão sujeitas à multa em caso de descumprimento. Ainda segundo Wellen Cunha, os ônibus circulam nesta segunda-feira em Ananindeua e Marituba com catraca livre.
A catraca vai ter livre até a negociação dos trabalhadores. Os companheiros estão decidindo que vão trabalhar, mas só vão sair com o motorista, com o carro com o motorista, e vão abrir a porta traseira para os passageiros entrar até resolver.
No último sábado, rodoviários e a polícia militar entraram em conflito após uma manifestação na BR 316. A Polícia Civil informou que dois sindicalistas foram detidos por desobediência civil e liberados depois de assinarem um termo. Já os sindicalistas reclamaram da atuação da polícia, argumentando que foi violenta. Até o fechamento desta reportagem, não conseguimos contato com o sindicato que representa os rodoviários de Belém e retorno do pedido de entrevista com o sindicato das empresas de transportes de passageiros de Belém. Da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa.
E agora você fica com as notícias da sua região.
Repórter Nacional.
E para você que está sintonizando o Repórter Nacional, os destaques até agora. Medida provisória que regulamenta pontos da reforma trabalhista vence hoje. E presidente Temer reúne ministros para debater pauta do Congresso Nacional.
O tempo hoje.
No centro-oeste, tempo nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no noroeste do Mato Grosso. Nas demais áreas, parcialmente nublado. Na maior parte das regiões norte e nordeste, tempo nublado a encoberto com pancadas de chuvas isoladas. Na região sul, tempo parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas, com possibilidade de chuva forte e queda de granizo no sul do Rio Grande do Sul. No sudeste, nublado a parcialmente nublado com chuva isolada nas áreas litorâneas do Espírito Santo, norte e leste de Minas Gerais.
O Fórum Mundial da Água trouxe resultados importantes para as nações participantes, com a elaboração de 6 documentos institucionais. Mas o engajamento da sociedade na preservação da água do planeta deve ser o principal legado do evento.
Quem participou do 8º Fórum Mundial da Água, que ocorreu de 17 a 23 de março em Brasília, teve a oportunidade de aprender sobre o consumo consciente e responsável dos recursos hídricos do planeta. Os mais de 120 mil participantes de 172 países já podem ser multiplicadores das lições que tiveram em palestras, debates, painéis e atividades recreativas no estádio Mané Garrincha e no Centro de Convenções Ulisses Guimarães. 58 mil crianças passaram pelo evento e algumas delas já estão aplicando o que aprenderam no dia a dia, como conta o diretor executivo do Fórum, Ricardo Andrade.
Inclusive depoimentos que ao chegar em casa à noite foi colocar a filha para dormir e levou-a no banheiro para escovar os dentes. Ela disse: cadê minha caneca? Porque ela tinha visto que escovar dente com caneca era mais do que suficiente, não precisava abrir a torneira, enchia a canequinha, escovava o dente.
O diretor do 8º Fórum, Ricardo Andrade, complementa que o principal legado do evento é justamente o engajamento da sociedade na preservação da água no planeta.
Talvez esse seja o principal legado do Fórum, o engajamento da sociedade nas discussões e, principalmente, o engajamento das futuras gerações, tomando conhecimento das... né, questão de uso racional, de uso consciente, do cuidado com o meio ambiente.
Além das lições individuais sobre o consumo consciente, no 8º Fórum Mundial da Água foram elaborados 6 documentos apoiando ações para garantir água para as futuras gerações. São eles: Carta de Brasília, a Declaração do Ministério Público sobre o Direito à Água, o Manifesto dos Parlamentares, o Chamado Urgente para uma Ação Decisiva sobre a Água de Ministros de 56 países, o Chamado para a Ação de Governos Locais e Regionais sobre a Água e Saneamento de Brasília e a Declaração da Sustentabilidade. O 8º Fórum Mundial durou uma semana, mas foram 3 anos de preparação e os resultados consolidados devem ficar prontos daqui a 3 ou 4 meses, como explica o diretor do evento, Ricardo Andrade.
Nesse momento, a equipe que trabalhou na organização do fórum está trabalhando na organização dos resultados do fórum. Então, a nossa expectativa é de que em 3 ou 4 meses a gente publique um relatório com todas essas informações.
Brasília foi o primeiro país da América do Sul a sediar o Fórum Mundial da Água. O próximo evento será em Senegal, na África, no ano de 2021. Da Rádio Nacional em Brasília, Dayana Vitor.
E agora as informações da Rádio França Internacional com Daniela Franco. Bom dia, Daniela.
Bom dia, Priscila. Bom dia, ouvintes do Repórter Nacional. Começamos na Bélgica. Salah Abdeslam, o único terrorista sobrevivente dos atentados de 13 de novembro de 2015 em Paris, foi condenado nessa manhã a 20 anos de prisão pela Justiça da Bélgica. A pena é relativa à tentativa de assassinato de policiais em um tiroteio em Bruxelas em março de 2016, durante a tentativa de fuga do terrorista. Seu cúmplice, Sofian Ayari, também recebeu 20 anos de prisão. Os acusados não estavam presentes no tribunal. Abdeslam continua preso na França à espera de seu julgamento pelo papel que executou nos atentados de 13 de novembro de 2015 em Paris. Ainda aqui na França, Priscila, o movimento de greve continua nessa semana. Ferroviários e a companhia aérea Air France paralisam parte de seus serviços hoje e amanhã. O tráfego férreo é extremamente perturbado hoje, com o cancelamento de vários trens de alta velocidade regionais e na grande região parisiense. Já a Air France cancelou 15% de seus voos, dois deles para o Brasil. O AF-454, que deveria sair às 23h30 do aeroporto Charles de Gaulle para São Paulo, e o AF-442, que sairia às 23h40 também aqui do Charles de Gaulle em Paris para o Rio de Janeiro. Outro assunto em destaque nessa manhã aqui na França é o projeto de lei Asilo e Imigração, que foi aprovado no final da noite de ontem pela Assembleia Francesa, depois de uma semana de intensos debates. A votação ficou marcada pela oposição de deputados de direita e extrema-direita, que criticam a tolerância do texto, e dos deputados de esquerda e de extrema-esquerda, que reclamam dos excessos. Além da obrigação dos deputados governistas do partido de Macron, o Republicain em Marcha, de aprovar o texto sob ameaça de expulsão. Entre as várias medidas polêmicas, o projeto de lei prevê a redução do período para os migrantes pedirem asilo na França e facilita as expulsões. Mas ele ainda precisa passar pelo Senado para entrar em vigor. Em Londres, Kate Middleton, a duquesa de Cambridge e esposa do príncipe William, deu entrada nessa manhã em uma maternidade da capital britânica, onde deve dar à luz seu terceiro filho. A criança será a quinta na ordem da sucessão do trono britânico, atrás do avô, o príncipe Charles, do pai, o príncipe William, e de seus dois irmãos, George e Charlotte. No Paraguai, Mário Abdo Benítez, candidato do tradicional partido de direita Colorado, foi eleito ontem à presidência do país com pouco mais de 46% dos votos. Contrariamente ao que apontavam as pesquisas, a disputa foi acirrada. A distância de votos entre Benítez e seu adversário Efraim Alegre, da coalizão de esquerda Aliança Ganhar, foi de apenas 3 pontos. Benítez assume a presidência no dia 15 de agosto, quando Horácio Cartes, também do Partido Colorado, deixa o poder. E terminamos nos Estados Unidos. O presidente americano Donald Trump se encontra hoje com o presidente francês Emmanuel Macron na primeira visita de Estado à Casa Branca desde que Trump assumiu a presidência. Na pauta entre os dois líderes, assuntos polêmicos: os impostos sobre alumínio e metal da Europa, a guerra na Síria, o acordo de Paris sobre o clima, mas principalmente o acordo nuclear com o Irã, do qual Trump ameaça sair. São esses os nossos destaques nesta segunda-feira. Priscila, ao vivo da Rádio França Internacional em Paris, Daniela Franco para o Repórter Nacional.
Obrigada, Daniela.
Protestos na Nicarágua provocaram mortes e ferimentos entre os manifestantes contra a reforma da Previdência.
O presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, revogou nesse domingo a reforma da Previdência, que desencadeou uma onda de protestos, matando pelo menos 11 pessoas, segundo o governo.
Numa mensagem transmitida pela televisão, ele se dirigiu à população para pedir a todos que deixem de lado diferenças políticas e ideológicas e busquem uma solução negociada para a crise.
O Papa Francisco pediu nesse domingo o fim da violência na Nicarágua. Segundo o governo nicaraguense, 10 pessoas morreram nos protestos contra a reforma da Previdência, mas o Centro de Direitos Humanos da Nicarágua, que é independente do governo, diz que o número de mortos já chega a 25, entre eles um jornalista que levou um tiro na cabeça enquanto cobria as manifestações. Os manifestantes saíram às ruas na quarta-feira passada, depois que o governo governo decidiu reduzir as pensões em 5% e aumentar as contribuições de empresas e trabalhadores ao setor previdenciário. Esse é o maior desafio para o presidente Daniel Ortega desde sua reeleição em 2016. Ortega iniciou sua carreira como líder da Revolução Esquerdista de 1979, que derrotou a ditadura de Anastácio Somoza. As organizações de direitos humanos acusam as forças de segurança de usar balas verdadeiras para reprimir os protestos. De Buenos Aires, Mônica Yanakiev.
A reforma previdenciária deveria ser colocada em vigor em julho, mas acabou sendo revogada pelo presidente Ortega.
E no Rio de Janeiro, a Delegacia de Homicídios vai realizar no início de maio a reconstituição do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. A informação é do secretário de Segurança do Estado do Rio de Janeiro, general Richard Nunes, que falou no fim de semana.
De acordo com o secretário de Segurança do Estado do Rio de Janeiro, general Richard Nunes, o dia da reconstituição ainda será definido, uma vez que a simulação é complexa e dependerá de uma data com as mesmas circunstâncias da verificada no dia do atentado.
É complexo fazer uma reconstituição como essa, inclusive com disparos reais naquela área, né? Isso demanda uma série de preparações e também de condições meteorológicas do local, porque depende disso, né? Nós não podemos fazer essa reprodução num dia com condições distintas daquela. Essa reprodução vai ajudar muito a nós compreendermos de uma maneira completa a dinâmica daquele crime e também compatibilizarmos as diferentes versões das testemunhas para que tenhamos uma visão mais completa do fato, e isso vai ajudar em muito a investigação.
Durante a entrevista, o general Richard Nunes informou que as forças de segurança do Estado estão trabalhando para recuperar sua capacidade operacional e que na próxima semana serão entregues à Polícia Militar 265 novas viaturas que serão utilizadas no patrulhamento ostensivo da cidade. Ao comentar as recentes ações do setor de inteligência da polícia voltadas para o combate às milícias, principalmente na Zona Oeste e na Baixada Fluminense, o general disse que ações deste tipo serão intensificadas a partir do trabalho das delegacias especializadas em parceria com o Ministério Público do Estado. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Lígia Souto.
E representantes de direitos humanos do Mercosul e da OEA acompanham o caso Marielle. A preocupação é com a vulnerabilidade de ativistas dos movimentos sociais.
A Comissão de Direitos Humanos do Parlamento do Mercosul vai vir ao Brasil em maio para cobrar respostas sobre o assassinato da vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes. O anúncio foi feito durante reunião no Rio de Janeiro da Comissão da Câmara dos Deputados, que acompanha o caso. O presidente da comissão da Câmara, o deputado federal Jean Willis, informou que a diligência acontece no dia 10 de maio.
Todos os países do Mercosul, os seus delegados viajam agora para fazerem audiências com as autoridades aqui e produzir um relatório para os executivos, né, os presidentes dos países, sobre o caso da Marielle.
Também em maio, a Organização dos Estados Americanos fará audiência sobre a execução de defensores de direitos humanos, em que abordará o caso Marielle. A pesquisadora da Justiça Global, Lena Azevedo, relatou que desde 2016 aumentou a morte de defensores de direitos humanos, principalmente no campo.
Tivemos muitas mortes no campo, se acentuou de uma forma muito dramática. E a corte agora entendeu, após a morte de Marielle, que era preciso então discutir esse tema, né? Além dessa audiência, nós teremos uma audiência específica sobre a intervenção no Rio de Janeiro e uma outra relativa aos cortes de gastos sociais e a repercussão disso na vida das pessoas.
A vereadora Marielle foi morta a tiros no dia 14 de março, logo depois de participar de um evento sobre mulheres negras na Casa das Pretas, na Lapa, zona central do Rio de Janeiro. Uma das coordenadoras da casa, Edmeira Exaltação, manifestou também a preocupação com a vulnerabilidade de outras lideranças que denunciam questões como racismo, machismo e genocídio da população negra.
Nós nos sentimos também muito vulneráveis, porque sabemos que essas são questões que incomodam muito a um Estado autoritário, hierarquizado, racista. E como aconteceu com a Marielle, e por ela ser uma pessoa pública e o caso teve uma projeção, Mas a nossa preocupação é que isso aconteça com outras lideranças.
Durante a reunião, que aconteceu na sede da Ordem dos Advogados do Brasil, na capital fluminense, os deputados federais enfatizaram a necessidade de esclarecer a motivação da execução da vereadora Marielle. Além disso, os parlamentares também cobraram mais investimentos nos programas de proteção de defensores dos direitos humanos, na cidade e no campo. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Joana Moscatelli.
A BRF anunciou que vai reduzir a produção de carne de frango diante da decisão da União Europeia de proibir 12 frigoríficos da empresa de exportar para a região.
Por isso, deve colocar de férias coletivas os funcionários dos frigoríficos de Capinzal, em Santa Catarina, Rio Verde, em Goiás, e de Carambeí e Toledo, no Paraná.
Dona das marcas Sadia e Perdigão, a BRF é a maior exportadora de carne de frango do mundo, com vendas para mais de 150 países.
O prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda termina no dia 30 de abril. Até lá, a Receita Federal espera que 28 milhões e 800 mil contribuintes informem os rendimentos de 2017. Até a última sexta-feira, 14 milhões e 800 mil fizeram o procedimento.
E agora as notícias da sua região.
Repórter Nacional.
Para você que está sintonizando o Repórter Nacional, os destaques até agora. Começa a campanha nacional de vacinação contra a gripe. E reconstituição dos assassinatos de Marielle e Anderson será feita em maio.
Agora faltam 15 minutos para as 8 horas. No dia de São Jorge, vamos conhecer um pouco da saga deste guerreiro no História Hoje.
Hoje se comemora o dia de São Jorge, o santo guerreiro, um dos santos mais populares do mundo.
Fica ao meu lado, São Jorge guerreiro.
São Jorge é padroeiro de vários países, cidades e regiões, entre eles Inglaterra, Geórgia, Etiópia, Barcelona e Moscou. No Brasil, é padroeiro de Ilhéus, na Bahia, e extraoficialmente da cidade do Rio de Janeiro, cujo padroeiro oficial é São Sebastião. Também é padroeiro dos escoteiros e da cavalaria do Exército Brasileiro.
Jorge vem de lá da Capadócia.
A história do soldado romano, que num tempo de guerra e conquistas não abandonara a fé em Jesus Cristo, explica a sua devoção no mundo inteiro. Jorge nasceu na Capadócia, na Turquia. Ainda criança, se mudou para a Palestina. Na adolescência, Jorge entrou para a carreira das armas por ser a que mais satisfazia a sua natural índole combativa. Logo foi promovido a capitão do exército romano devido à sua dedicação e habilidade, qualidades que levaram o imperador a lhe conferir o título de conde da província de Capadócia.
Eu sou de Jorge, eu ando com Jorge.
Em 302, Diocleciano mandou prender todo soldado romano cristão e determinou que os outros soldados deveriam oferecer sacrifícios aos deuses romanos. Jorge discordou da ordem e, perante todos, se declarou cristão. O imperador tentou dissuadi-lo, oferecendo-lhe terras, dinheiro e escravos. Como Jorge se mantinha fiel ao cristianismo, ele tentou fazê-lo desistir da fé, torturando-o de vários modos. Após cada tortura, Jorge era levado perante o imperador, que lhe perguntava se renegaria a Jesus para adorar os deuses romanos. Ele reafirmava sua fé e seu martírio, aos poucos, foi ganhando notoriedade. Muitos romanos se converteram ao cristianismo. Finalmente, Diocleciano, não tendo êxito, mandou degolá-lo no dia 23 de abril de 303, em Nicomédia, na Ásia Menor. História Hoje, pesquisa e redação Renato Lima. Apresentação Márcia Dias. Sonoplastia Messias Melo.
Que a luz de São Jorge Guerreiro ilumine todos os meus caminhos. Salve Jorge!
Contagem regressiva. Nacional na Copa, com Eurico Tavares.
Quatro jogadores franceses jogaram ao lado de Henri Michel em 1978 na Argentina e depois foram treinados por ele na Copa de 86 no México. O Brasil tem um caso, Pelé, que jogou ao lado de Zagallo nas Copas de 58 e 62 e depois Zagallo foi técnico do Pelé em 70. Em 66, Ramsey foi campeão do mundo como treinador da seleção da Inglaterra. Ele é o único jogador que não foi campeão como jogador, mas foi campeão como técnico. Além de Zagallo, só mais um campeão como jogador e técnico em Copas do Mundo. Foi o alemão Franz Beckenbauer, que ganhou a Copa de 74 como jogador e a de 90 como treinador. Hoje, segunda-feira, 23 de abril, faltam 52 dias para a abertura da Copa da Rússia 2018.
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018. É aqui na Nacional.
E agora os destaques da Agência Brasil com Aécio Amado. Bom dia, Aécio.
Bom dia, Priscila. O principal destaque da Agência Brasil que começa hoje a 20ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe. Até o dia 1º de junho devem ser imunizados idosos a partir de 60 anos, criança de 6 meses a menores de 5 anos, trabalhadores da saúde, professores das redes pública e privada, povos indígenas, gestantes até 45 dias após o parto, pessoas privadas de liberdade e funcionários do sistema prisional. Pessoas com doenças crônicas e outras condições clínicas especiais também devem receber a dose. Neste caso, é preciso apresentar uma prescrição médica, ou seja, uma receita médica no ato da vacinação. Pacientes cadastrados em programas de controle das doenças crônicas do Sistema Único de Saúde devem procurar os postos de saúde em que estão registrados para receber a vacina sem a necessidade de prescrição médica. Da redação da Agência Brasil, Aécio Amado.
E outras informações você pode conferir no site agenciabrasil.ebc.com.br.
O inquérito policial pode ser aberto para apurar a responsabilidade da empresa Hidroalunorte sobre as condições da água que está sendo fornecida em carros-pipa a moradores de Barcarena, no Pará.
O pedido é do Ministério Público do Estado, que considera inadequada a qualidade da água oferecida à população depois do vazamento de rejeitos em rios da cidade paraense.
O órgão informou que pediu à Secretaria de Saúde do Estado informações sobre análise de amostras da água dos poços e dos sistemas de abastecimento para as casas das comunidades em torno do polo industrial de Barcarena. O resultado apresentou contaminações em diversas fontes, entre elas metais pesados como chumbo, na água fornecida para as comunidades Bom Futuro, Itupanema, Vila Nova, Jardim Cabano e Burajuba. Também foi constatada a presença de alumínio acima do valor máximo permitido. Na localidade de Bom Futuro foi encontrada contaminação por coliformes fecais, bactérias nocivas à saúde. Após a confirmação das contaminações, o Ministério Público do Pará atribui a responsabilidade à Hidroalunorte e aguarda até a próxima semana o número e registro do inquérito e do delegado que vai coordenar a investigação. A Hidroalunorte vai ser notificada para suspender o fornecimento de água imprópria à população e passar a fornecer acesso à água mineral de boa qualidade. Em nota, a Hidroalunorte informa que vai seguir as recomendações do Ministério Público do Pará e que vai manter a distribuição de água mineral a 1.800 famílias de Burajuba, Vila Nova e Bom Futuro, que já recebem a assistência. Segundo a empresa, são distribuídos galões de 20 litros de água mineral toda semana às famílias. A companhia ainda esclarece que os 10 caminhões-pipa estão de acordo com as normas sanitárias e foram contratados para distribuir água potável para o preparo de alimentos, higiene corporal e uso doméstico. Por fim, a Hidroalunorte se diz comprometida em colaborar com as autoridades e a comunidade de Barcarena. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
Justiça condena mineradoras a pagar 31 bilhões de reais por contaminação com amianto na Bahia.
A Justiça Federal condenou a mineradora Sama e a multinacional Sangoban a pagar, cada uma, 31 milhões de reais por danos morais coletivos devido à exploração do amianto na Bahia. As empresas extraíram o mineral durante quase 50 anos, até 1968, no município de Bom Jesus da Serra, região centro-sul do estado baiano. De acordo com os Ministérios Públicos Federal e da Bahia, com o encerramento da exploração do amianto, as empresas não adotaram medidas para impedir impedir a contaminação da região pelo mineral, o que teria prejudicado um número indeterminado de pessoas, além do meio ambiente. A sentença determina que os R$31 milhões de indenização sejam investidos em projetos culturais, sociais e ambientais em Bom Jesus da Serra, município a 464 quilômetros de Salvador. A justiça ainda determina o isolamento da antiga área da mineração com cercas de arame farpado e placas informando o risco à saúde. As empresas vão ter que identificar e demolir as construções feitas com os rejeitos, bem como monitorar a área por no mínimo mais 5 anos para acompanhar a qualidade do ar. As microfibras do amianto, ao entrar nas vias respiratórias, podem causar doenças graves como o câncer de pulmão. Em nota, a empresa Brasilite, que responde pela multinacional Saint-Gobain, informou que tomará as medidas legais cabíveis e ressaltou que foi a primeira empresa do país a eliminar o uso do amianto em seus processos de produção a partir de 2001. A mineradora Sama não respondeu aos questionamentos até o fechamento desta reportagem. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Pordeus Leão.
Pesquisa aponta que o câncer foi a doença que mais matou em mais de 500 municípios brasileiros em 2015. O maior número de óbitos ocorreu nas regiões Sul e Sudeste.
O câncer foi a principal causa de morte em 516 municípios brasileiros, que correspondem a 10% de todas as cidades do país no ano de 2015. O maior número de óbitos ocorreu no Sul e Sudeste, regiões com maior expectativa de vida e IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Os dados são da pesquisa do Observatório de Oncologia do Movimento Todos Juntos contra o Câncer, em parceria com o Conselho Federal de Medicina, divulgada nesta semana. De acordo com o estudo, Rio Grande do Sul foi o estado com maior número de municípios onde o câncer apareceu como primeira causa de morte em 2015. A genética pode ser uma das explicações para o maior número de casos. A pesquisa utilizou dados do Sistema de Informações de Mortalidade do Ministério da Saúde e revelou que das quase 10 mil mortes registradas nas 516 cidades em 2015, a maioria foi entre homens. Em 21 municípios pesquisados, não houve sequer um registro de óbitos entre mulheres. Em outros 62, as mortes em decorrência do câncer foram iguais para ambos os sexos. A maioria ocorreu em pessoas entre 60 a 79 anos. Segundo o estudo, se os números de mortes forem mantidos em pouco mais de uma década, os tumores malignos serão responsáveis pela maioria dos óbitos em todo o país. Da Rádio Nacional em Brasília, Dayana Vitor.
Em Boa Vista, Roraima, novo centro de referência para atendimento de refugiados e imigrantes inicia atividades hoje. O espaço foi cedido pela Universidade Federal de Roraima e tem apoio de agência da ONU.
O Centro de Referência tem o objetivo de prestar serviços de orientação, proteção e integração aos cidadãos venezuelanos e de outras nacionalidades que chegam ao estado de Roraima, além de promover atividades para a comunidade local. Após uma reforma financiada pela ACNUR, Agência da ONU para Refugiados, o espaço reunirá serviços como a emissão de carteira de trabalho e registro no Sistema de Cadastro Único do Governo Federal. Cedido pela Universidade Federal de Roraima, o espaço funcionará no campus Paricarana, no prédio do Malocão Cultural, e não será destinado ao abrigamento de pessoas. Da Rádio Universitária de Roraima, em Boa Vista, Christian Cruz.
O ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, disse em Washington, nos Estados Unidos, que o governo pode adiar o reajuste salarial dos servidores públicos previsto para 2019. Segundo o ministro, esta é uma alternativa para os desafios fiscais da política econômica do ano que vem. Entretanto, o Guardia ressaltou que a decisão deve ficar para o momento em que o governo enviar a lei orçamentária anual em agosto. Outra alternativa seria a reoneração da folha de pagamentos, que, segundo ele, impacta receitas e despesas do governo.
E a startup Fluke, criada por estudantes de universidades brasileiras, foi selecionada para representar o Brasil na International Business Model Competition. É uma competição que premia o melhor modelo de negócios universitário do mundo. O evento ocorre nos dias 10 e 11 de maio em Utah, nos Estados Unidos.
E você conferiu aqui no Repórter Nacional.
Medida provisória que regulamenta pontos da reforma trabalhista vence hoje.
Presidente Temer reúne ministros para debater pauta do Congresso Nacional.
Começa a campanha nacional de vacinação contra a gripe.
Reconstituição dos assassinatos de Marielle Anderson será feita em maio.
Presidente da Nicarágua revoga a reforma da Previdência depois de mortes em manifestações.
Mário Abdo é eleito presidente do Paraguai.
Repórter Nacional fica por aqui. Teve trabalhos técnicos de Egbert Martins.
E é uma produção do Jornalismo da Rádio Nacional. Próxima edição ao meio-dia.
Obrigada pela companhia. Um bom dia e uma boa semana para todos.
Muitíssimo obrigado pela audiência.